Olá, amigos do podcast, como é que vocês estão? Tô sumida, né, por aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, já que a gente é amigo, né, porque eu acredito que as pessoas que acompanham meu podcast são meus amigos, porque afinal de contas, como uma pessoa que não gosta de mim vai conseguir me ouvir falando durante 40 minutos? Eu ficaria logo com abuso. Então, eu imagino que vocês são meus amigos. Portanto, a gente tem que esclarecer uma coisa. Eu sou assim, tá? Eu sumo. Eu sou assim com as minhas amizades. Eu sou assim na vida real. Eu sumo. Eu sou o tipo de pessoa que quando você precisa, você pode falar que vai ser como se nada tivesse acontecido. Mas eu não sou uma pessoa presente nas redes sociais e nem na vida mesmo. Eu simplesmente fico ocupada com outras coisas e acabo esquecendo. Então, o podcast... A falta de podcast não foi por nenhum motivo em especial, foi mesmo porque eu tava sem assunto, sem inspiração pra falar nada, e aí eu tava fazendo outras coisas da vida, apenas isso. Mas eu adoro quando vocês cobram, quando vocês pedem mais podcast, porque eu fico aliviada de que eu não tô falando sozinha, né? Então tá, dessa vez eu vou responder algumas perguntas que eu botei aqui na caixinha do Instagram. E assim, como vocês já sabem, porque eu imagino que se vocês são meus amigos, vocês já sabem disso, eu não gosto de dar conselho. Um, porque eu não me interesso por isso, eu não quero ficar dando palpite da vida dos outros. E dois, porque eu não acho... A ideia do conselho, ela é simplesmente delegar a sua responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Quando você pergunta pra outra pessoa o que você tem que fazer, você não quer ser responsável pela sua própria vida. E eu discordo dessa linha de raciocínio, eu não gosto de quem age desse jeito. E por isso eu não colaboro com isso de dar conselho, porque eu quero que a pessoa ela seja responsável pelas escolhas dela. Enquanto ela não for autorresponsável, enquanto ela não estiver consciente das escolhas que ela tá fazendo, mesmo que dê tudo errado, ela nunca vai conseguir chegar em nenhum resultado. Porque quando, vamos supor, eu dou um conselho, aí ela segue, deu errado, ela vai colocar a culpa em mim, ela não vai se responsabilizar pela escolha que ela fez e ela vai continuar martelando nos mesmos erros, porque ela não foi capaz de reconhecer o poder que ela tem sobre a vida dela, entendeu? Por isso eu sou contra a nada que você tenha que manipular pode ser verdadeiramente honesto, entendeu? E eu prezo por relações que sejam sinceras, eu prezo por amizades verdadeiras, eu prezo por relacionamentos amorosos que sejam verdadeiros. Eu não quero manipular ninguém pra estar comigo, mas esse entendimento ele só veio depois de algum tempo que eu pude reconhecer os meus comportamentos manipuladores. E eu vejo isso muito em outras pessoas, que, por exemplo, tem uma amiga que ela é assim, ela quer mudar o namorado dela pra ele se tornar alguém bom pra ela. Mas ela se convenceu, ela manipula tão bem ele, manipula tão bem a situação, que ela manipula a ela mesma. Ela se convenceu que ela quer a mudança dele para o bem dele. Então ela se convenceu de que ela é uma boa pessoa, de que ela é uma pessoa que se doa, que se entrega, que faz tudo pelo outro, e que ela é muito boa e ele que não consegue reconhecer o quão maravilhosa que ela é na vida dele. Mas na realidade, tudo que ela faz é para que ele mude e se torne alguém melhor para ela. Ela realmente não tá fazendo aquilo ali totalmente altruísta, de bom grado. Sabe por que eu sei disso? Porque no momento que ele não faz a mudança que ela quer, no momento que ele não se torna a pessoa que ela espera, ela não quer mais estar com ele. Então ela não tá querendo que ele mude pra ele, ela não tá querendo vê-lo crescer e ser feliz com outra pessoa, né? Ninguém quer isso. Ela quer apenas que ele se torne alguém melhor para ela. Então, as pessoas manipuladoras, elas geralmente não é todo mundo que tem essa consciência de que tá manipulando o outro. Quem tem consciência e ainda assim decide manipular, tá fazendo uma escolha de ter relacionamentos em qualquer campo, tá? Não só no amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento que seja uma disputa de poder, uma disputa de ego, que não seja algo verdadeiro na sua essência, entendeu? Isso é uma escolha. A partir do momento que você tá manipulando uma pessoa e você tem consciência que você tá manipulando essa pessoa e que você consegue fazer dela o que você quiser, você não está mais se relacionando de uma forma genuína. Porque pra você se relacionar de uma forma genuína, você não pode controlar o outro. Você não deve querer controlar e nem manipular o outro. Então, se você tá fazendo isso e você tem consciência, você já escolheu o seu lado. Eu não tô dizendo que você tá fazendo errado, tá? Isso aqui não é uma questão de certo e errado e eu não sou a dona da verdade. Eu simplesmente tô dizendo que o seu comportamento de manipular escolhe relações que são baseadas em disputa de poder e disputa de ego. É uma escolha sua. Se você quer, se você se sente mais segura, assim, que é o que geralmente acontece, né? pessoas manipuladoras são muito inseguras, porque são muito narcisistas e precisam de constantes provas de afeto dos outros, constantes provas de que elas são boas e etc. Elas precisam de reconhecimento. Pessoas manipuladoras geralmente são assim. Então, se você tem esse comportamento e você tem esse tipo de gosta desse tipo de relacionamento, parabéns pra você, é isso que você vai ter pelo resto da sua vida, a não ser que você mude seu comportamento. Não adianta você esperar ter uma relação honesta e sincera se você continua sendo uma pessoa que joga, se você continua sendo uma pessoa que manipula. Você não vai ter, uma coisa não conversa com a outra. É impossível você manipular uma pessoa e ter uma relação honesta com ela. Se você tá manipulando, você não tá mais nesse campo de honestidade. Mas é uma escolha, eu não tô dizendo que seja errado e não tô dizendo que você é uma pessoa ruim. Só tô dizendo que se você faz isso, você escolheu esse outro caminho. Então, a pessoa manipuladora, ela faz qualquer coisa para conseguir o que ela quer. E se ela tiver que usar do emocional, e se ela tiver que apelar pro lado sentimental da outra, que é, por exemplo, quando você faz uma chantagem emocional, isso é uma forma de manipulação também. Que você, ai, mas eu sempre fiz tudo por você, você nunca me deu valor, não sei o quê. Você não tá falando isso apenas pra desabafar. 98% dos casos, quando as pessoas começam com esse discurso, elas querem fazer com que a outra pessoa se sinta culpada por tudo que ela fez. Ela tá jogando na cara as coisas que ela faz, que supostamente seria de coração, pra que a outra pessoa se sinta culpada e muitas vezes continue com ela ou queira ficar com ela apenas pelo sentimento de gratidão, de não posso largar dela porque ela já fez muito por mim. E eu acho, assim, a minha opinião pessoal é que isso é lamentável. Eu acho podre uma pessoa que quer fazer com que outra fique com ela por pena. Porque pra mim isso é pena. Você se colocar no lugar de vítima, chantagear outra pessoa emocionalmente pra convencer a pessoa a ficar com você ou fazer algo que você quer, pra mim é digno de pena. Mas cada um com seu cada qual, né? Então, assim, gente, acho que a grande maioria das pessoas que eu conheço, elas são manipuladoras ou são manipuladas. Basicamente, são esses dois tipos de pessoas. É muito difícil alguém que não começou o processo de autoconhecimento, que ainda não começou a se confrontar e se questionar sobre suas crenças e as coisas que cresceu ouvindo e o tipo de relacionamento que tem ao seu redor e tudo mais, que ela realmente não seja um dos dois lados. Porque como a gente é ensinado a essa, como a gente já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu acho que eu vou continuar falando até que isso não seja mais uma questão, ou seja, nunca, né? Mas como a gente é criado numa sociedade dual, que é ensinada a competir e guerrear, que isso é óbvio, então a gente cresce nessa atmosfera de competição, é muito difícil a gente ter um relacionamento completamente honesto. Primeiro você tem um relacionamento bem ruim, você quebra a sua cara, você se descobre manipulador ou manipulável, e depois você reconhece atitudes e comportamentos, crenças que você tem, e você começa a mudar. Mas isso tudo faz parte do seu processo de autoconhecimento, entendeu? Então, assim, nem todo mundo começou o seu processo ainda. Isso é muito, algo muito doido, que eu sempre converso com as minhas amigas, porque não adianta você estar com uma pessoa e você reconhecer coisas que ela precisa mudar, ou reconhecer que ela precisa, se ela fizer isso, ela vai ser uma pessoa melhor, ela sofre porque ela faz isso. Não adianta. Se essa pessoa não tiver essa consciência, mesmo que você fale pra ela aonde está o problema, ela não vai te ouvir, porque ela nem sequer vai te entender, entendeu? Ela não vai entender, ela vai achar que você tá se metendo na vida dela, ela vai achar que só ela sabe da realidade dela, o que não deixa de ser verdade, porque é o processo dela, o caminho dela. Então, ela tem que estar no nível de consciência suficiente para ela mesma poder reconhecer traços do comportamento dela que causam conflitos, que causam relacionamentos tóxicos, que causam manipulações, enfim. Se ela não puder reconhecer isso sobre ela, não sou eu que vou fazer ela reconhecer, infelizmente. O fato da gente, assim, quando as pessoas são muito próximas, a gente tem intimidade, a gente pode dar os toques e tal, o fato da gente falar pode servir como uma ferramenta. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, entendeu? O fato de eu falar essas coisas pode servir como um gatilho, uma ferramenta pra alguém que já está no processo consiga se reconhecer ou reconhecer alguém ao seu redor e talvez entender algum melhor alguma coisa que esteja acontecendo, abrir os olhos, enfim. Mas isso é uma ferramenta, eu não posso fazer esse processo no seu lugar. Assim como, por mais que a gente tenha muitas boas intenções em relação às outras pessoas, a gente não pode percorrer o processo delas por elas. Então, não adianta, muitas vezes é desgastante até você ficar apontando os defeitos nos outros, parará, parará. É melhor você simplesmente esperar que ela descubra por conta própria, torça para que não doa tanto para que ela possa descobrir e estenda a mão quando ela estiver realmente precisando de ajuda. É isso que dá para fazer. Então, assim, não tem uma justificativa só para as pessoas manipuladoras quererem ser o centro do mundo, mas a manipulação é realmente algo lamentável. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta eu já recebi várias vezes e eu, sinceramente, não tenho uma resposta para ela. Eu vou falar sobre isso, porque caso você seja uma das pessoas que fica me enviando essa pergunta, é isso que eu tenho para dizer. A pergunta é: como sair da dependência emocional? Eu não sei. Eu não sei porque eu nunca fui dependente emocional de ninguém, absolutamente ninguém. Eu sou o oposto. A minha história de vida não condiz com nada do que vocês imaginam. Então, assim, eu cortei o meu cordão umbilical quando eu tinha 15 anos, fui morar sozinha quando eu tinha 19, já morei em 7 cidades, já morei em 3 países. Ou seja, eu não sou uma pessoa apegada a absolutamente nada, nada. Tudo que eu amo, eu deixo pra trás em algum momento que eu percebo que eu preciso de mais ou que eu mereço mais. E uma das coisas que eu aprendi na vida é que pra você conseguir o que você quer, você tem que ter coragem de perder o que você tem. E muitas vezes isso inclui pessoas. Então são escolhas que você faz. Conheci muitas pessoas ao longo da vida que disseram que nunca teriam a coragem que eu tive de largar tudo e morar em outro país sozinha, porque tem família, tem amigos, parará, parará. E isso nunca foi uma questão pra mim. Eu nunca, nunca, nem por um segundo, pensei em não correr atrás do meu futuro por causa de alguém. Não teve ninguém. Ainda não nasceu essa pessoa. Talvez meu filho seja alguém que eu seja dependente emocional. Pode ser que aconteça, né? Mas até o presente momento, eu nunca tive esse sentimento de dependência em relação a nada. Eu sou uma pessoa extremamente desapegada. Então, eu realmente não consigo entender, me colocar no lugar de alguém que se sente preso a outra pessoa, porque eu não consigo entender, infelizmente. E eu não quero falar e não quero dar conselhos baseados na minha realidade, porque eu sei que a minha realidade é diferente da grande maioria. Então, eu não acho justo dar conselhos sobre isso. Portanto, gente, infelizmente, eu não posso ajudar com essa questão. Mas eu acho que se você reconhece que você tem dependência emocional, você tem que procurar um psicólogo ou um terapeuta e começar a fazer um trabalho para descobrir por que que você é dependente emocional. Já falei isso algumas vezes, é algo que é indiscutível, a psicologia fala, a espiritualidade fala, onde você for buscar orientação, você vai ouvir a mesma coisa, que muitas das questões que a gente tem agora na nossa vida adulta, elas vêm quando a gente era criança, do relacionamento dos nossos pais, das pessoas à nossa volta e, óbvio, da sociedade que nos influenciou, né? Criou uma mentalidade. Então, se você não faz um processo de terapia, de autoconhecimento, pra descobrir por que que você tem essa crença, por que que você depende de outra pessoa, você não vai conseguir se libertar disso. Muitas vezes, quando você tem uma dependência de um namorado, é porque você tem problemas com seu pai, e aí você derechos, né? Você tem problema com seu pai, e aí você transfere aquela necessidade de ser amada, sei lá, você sofreu um abandono, e aí você, né, transfere a necessidade de ser amada, que sua família deveria te dar para um relacionamento. Mas, assim, não posso dizer o que é que foi. Cada caso é um caso. Não existe uma fórmula mágica para sair disso. Então, se você sofre isso, se você se sente dessa forma, você precisa buscar uma orientação de um profissional que ele vai te guiar para que você possa encontrar essas respostas de acordo com a sua realidade e entender por que você continua repetindo esse padrão, certo? É isso. Desculpa, mas não pude ajudar muito. A próxima pergunta. O que fazer para reconhecer meu propósito de vida? Quero subir na escala evolutiva. Gente, hoje em dia, Eu posto coisas nas redes sociais. Não sei se vocês me acompanham no meu perfil pessoal, onde eu falo um pouco mais sobre a minha vida, mas eu não costumo falar sobre a minha vida particular. Mas eu acho que se você um pouco que você acompanha, você consegue ver que eu falo muito sobre isso de propósito, de ter me encontrado e parará. Mas o que talvez você não saiba é que eu comecei a buscar o meu propósito quando eu tinha 15 anos. Depois que meu pai morreu, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a tentar me encontrar novamente no mundo, entendeu? Então, se hoje, aos 28, eu faço o que eu amo e eu tenho uma vida muito abençoada e privilegiada, é porque tem mais de 10 anos que eu tô nessa luta. Então não pense que você vai começar agora a buscar seu propósito e vai cair como um passo de mágica. E nem pense que quando você vê alguém falando sobre isso, aconteceu da noite pro dia. Não é desse jeito. O melhor conselho que eu posso te dar é vá por ordem de eliminação. Se você não souber para o que você quer, não adianta a velocidade dos seus passos. Você tem que saber a direção. Então, não dá pra gente saber espontaneamente, porque muitas vezes a gente tá preso em muitas crenças. Eu vou falar da minha realidade. Eu sempre fui artista, sempre amei trabalhar com arte, mas desde que eu me entendo por gente, as pessoas tratam a arte como hobby e falam que artista não dá dinheiro. É uma paixão, é uma coisa que você faz pra se divertir, uma coisa que você faz pra passar o tempo. É um hobby, né? Então, eu nunca consegui enxergar a arte como uma forma de ganhar dinheiro. Eu passei a minha vida inteira em trabalhos que eu odiava, completamente frustrada, chorando no banheiro, no meio do expediente, porque eu odiava o tipo de trabalho que eu tinha que fazer apenas pra ganhar dinheiro, e rezando pra chegar em casa pra poder desenhar, porque era o único momento que eu conseguia estar em paz comigo mesma. Então, eu nunca consegui enxergar que, na verdade, eu tava caminhando na direção errada. Era por isso que nada dava certo pra mim. Se hoje em dia as coisas estão dando certo pra mim, foi porque eu já fracassei muito. Muito mesmo. Eu coleciono fracassos. Eu tive 26 anos, durante 26 anos da minha vida, absolutamente tudo que eu fiz deu errado. A única coisa que não deu errado foi o Bendita Cuca. O Bendita Cuca, ele não deu certo de uma hora pra outra. Talvez você venha agora, rede social, meu livro vendendo e tal. Você não imagina quanto tempo eu já tô escrevendo. E muita gente me pergunta, ai, quero publicar um livro, o que é que eu faço? Miga, primeiro escreve, né? Se você não tá escrevendo, como é que você vai publicar um livro? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter base, a sua escrita evolui. Então, assim, eu escrevo há mais de 10 anos. Se hoje eu posso publicar um livro, se hoje meu livro é best-seller, foi porque eu trabalhei muito pra isso. Isso não aconteceu espontaneamente. Então, nada na vida, ela vai vir assim. Tudo é um processo. É claro que ao longo desse processo é muito difícil a gente conseguir perceber o quanto a gente já conquistou. Porque é difícil, quando a gente tá sofrendo, quando as coisas estão dando errado, a gente só olha pro que falta, pro que a gente não tem e pro que a gente gostaria de ter e pras coisas que deram errado, porque é o que dói, né? É o que dói na gente. Mas uma coisa que eu garanto, assim, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei sobre o que você passa, mas eu garanto, eu te dou 100% de certeza que se você persistir uma hora ou outra, os caminhos vão se abrir e vai se tornar óbvio. Quando você encontrar alguma coisa que você sinta, que complementa o que você gosta de fazer, com o que você acredita, com o que você, com o dinheiro, obviamente, porque viver não é de graça, você vai conseguir perceber o seu propósito. Então, muitas vezes, não é o caminho óbvio e não é o caminho que alguém vai te dizer. Você vai percorrer esses caminhos, sim, é normal. A gente vai atrás de fazer faculdade, a gente vai atrás de se encaixar no mercado de trabalho, a gente vai atrás de seguir o roteiro, né? Porque foi isso que nos mostraram. Não tem como você desbravar novos horizontes se você nunca foi estimulado para isso. E a maioria das pessoas não são. Então, é óbvio que você vai seguir o caminho tradicional. Mas é no meio desse caminho tradicional que você vai se conhecendo. Você trabalha com uma coisa... Eu já trabalhei de tudo. Eu já fui garçonete, hostess, trabalhei com evento mais de 10 anos. Já fui vendedora, já fui assessora do secretário de Estado. Eu já fiz de tudo nessa vida. Então, pra eu conseguir hoje fazer as coisas que eu faço, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, mesmo com trabalhos que eu nunca imaginei que fossem me render nada, como trabalho de garçonete, eu nunca imaginei que isso pudesse me trazer qualquer benefício, Eu agradeço por isso. Hoje, quando eu vejo a forma como eu me comunico, a forma como eu me porto, as relações que eu tenho com as pessoas, eu sei que foi devido a todas essas experiências que não tinham nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Então, eu acho que não tem outro caminho que não seja por ordem de eliminação. Escolha algo que você quer fazer, busque algo que você quer fazer e tente. Não deu certo? Tente outra coisa. Não deu certo? Tente outra coisa. Não deu certo? Tente outra coisa. Você só não vai conseguir se você desistir. Não existe um caminho mais fácil, sinto muito. Pode ser que você consiga na primeira tentativa, na primeira você estoure, encontre o que você ama fazer e tudo dê muito certo na sua vida, eu torço pra que seja assim, mas pode ser que você só consiga na 20ª, que é mais pro meu caso. Mas de qualquer forma, no momento em que você conseguir, o que eu posso te garantir é que tudo que você fez pra conseguir chegar nesse lugar que você está vai ter valido a pena. Isso é, eu te digo com absoluta certeza. Você não vai se arrepender de absolutamente nada, por pior que tenha sido. Porque quando você consegue ser verdadeiramente grato pela sua vida e pelo que você conquistou, tudo faz sentido, entendeu? Você não quer, óbvio, sofrer de novo. Eu não quero sofrer o que eu sofri de novo. Eu não quero passar por aquilo tudo de novo. E confesso que se eu tivesse que passar, eu ia ficar meio mal. Mas tudo que eu passei me trouxe pra onde eu tô. Então eu entendo hoje que os desafios que eu enfrentei, eles não foram feitos pra me derrubar, eles não foram feitos pra me fazer desistir, pra que eu pudesse nadar e morrer na praia. Muito pelo contrário, eles foram feitos pra me pôr à prova e pra que eu fosse e me tornasse cada vez mais forte e resiliente. Então tudo que eu tenho hoje foi graças a todos os fracassos que eu coleciono. Portanto, encontrar o propósito, eu não acredito que existe uma fórmula mágica. Eu acho que é uma coisa que tá dentro de você. Que eu, hoje em dia, eu tenho amigos que me conhecem há muitos anos, e uma amiga minha de infância esses dias falou assim pra mim: mulher, tu lembra de uma vez que a gente tinha 12 anos e a gente escreveu num papel o que, que a gente queria fazer antes de morrer, e a primeira coisa que você escreveu é que você queria escrever um livro? Eu não lembrava disso, mas hoje quando ela me conta isso, eu penso, caralho, todos os sinais estavam aí, eu tava o tempo inteiro manifestando pro universo o meu sonho. Como é que com 12 anos eu não sabia nem escrever direito e já era meu sonho publicar um livro, escrever um livro, porque eu já admirava muito essa profissão, eu já lia livros e ficava assim, meu Deus, que gênio, como é que essa pessoa escreveu isso, meu Deus, eu ficava impactadíssima. Então, naquela época, aquilo ali já acendeu algo em mim, que eu não fazia ideia que eu pudesse concretizar realmente hoje em dia. Então, às vezes a gente ignora coisas, sonhos que a gente tem, ou pensamentos que a gente tem, vontades que a gente tem, porque a gente não vê possibilidade, a gente não vê caminho, a gente não vê como. Mas uma coisa que eu aprendi é que você não tem que questionar como. Você tem que confiar que você merece, que você vai conseguir. Então vamos lá, vou responder algumas coisas aqui que eu achei que dá pra gente conversar. Não vou revelar quem me fez as perguntas, tá? Vou manter a privacidade dos meus seguidores. Então a pergunta é: por que o manipulador adora se fazer de vítima ou se colocar no centro do mundo? Gente, um dos traços do manipulador é ser extremamente narcisista, né? Porque a pessoa que manipula, ela é egoísta, narcisista, ela só tá pensando em se beneficiar. O manipulador, ele não manipula para o bem do outro, porque para o bem do outro ele tá cagando. Então ele só manipula para que ele saia, se dê bem no final da história. Deixa o universo provar pra você o real motivo das escolhas que você faz. Deixa o universo te ensinar. Eu digo universo, mas quem me acompanha já sabe que quando eu falo universo, eu tô querendo me referir a Deus, à vida, a qualquer crença que você tenha em algo superior a nós. Às vezes eu falo Deus, às vezes eu falo universo, depende da minha vibe. Mas eu tô querendo dizer isso. Então, permita que a vida te mostre o caminho. Se você tá interessado de fazer uma coisa, não fica tipo, ah, mas como eu vou conseguir? Claro, o mínimo de planejamento você tem que ter, né? Os primeiros passos. Mas não deixe que o medo de poder fracassar no meio do caminho te impeça de tentar fazer alguma coisa. Porque você nunca vai conseguir um planejamento concreto. Você nunca vai ter certeza. Isso é algo que muita gente me pergunta. Ah, eu quero muito morar fora, mas eu não tenho certeza se eu vou me dar bem. Então, não vem. Porque aqui, morar fora, sair de casa, morar sozinha, não é ter certeza, é pelo contrário, é viver na insegurança. Cada passo que eu dou, meu corpo treme. Toda vez que eu mudo de casa, que eu sei que as minhas despesas vão aumentar, ou que eu faço uma conta fixa em algum lugar, pago até a mensalidade da academia, meu corpo treme, porque eu sei que eu tô numa nova etapa, eu sei que isso vai aumentar minha despesa e eu sei que eu preciso me preparar pra isso. Então, assim, nunca, não existem certezas, eu não tenho certeza. A única, óbvio que hoje eu tenho um planejamento, né, então financeiro, que é o que me ajuda, mas certezas a gente não tem. Então, quando você quer realmente fazer uma coisa e buscar uma coisa, você tem que ir muito com a tua coragem, com a tua força de vontade. E nada além disso, porque se você não tiver coragem, nem adianta. Você não vai sair do lugar. Tudo que você for fazer é um risco. Qualquer lugar que você for se meter, vai poder fracassar. Tem pelo menos 50% de chance de dar errado. E você tem que enfrentar mesmo assim. É a partir dos erros e pode dar errado. E aí você vai ter que recomeçar. Nossa, eu não consigo nem contar quantas vezes eu já me vi sem saída. Que eu botei a mão na cabeça e falei, pelo amor de Deus, e agora o que é que eu faço? Que eu não tenho escapatória. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho a quem pedir, eu não tenho que fazer. E o universo, eu confiei que ia dar que ia dar certo, que o jogo iria virar. E nos 45 segundos do segundo tempo, assim, quando eu já tava quase desesperada, o universo sorria pra mim e eu conseguia reverter a minha situação e tudo dava certo. Então, assim, o que eu aprendi ao longo do meu caminho sobre encontrar o meu propósito é que mais vale você ter coragem e ser resiliente do que você realmente ter um planejamento, do que você fazer planos a longo prazo. Enfim, eu acho que é importante sim você ter metas, eu tenho. E sempre tô cumprindo, mas hoje em dia as minhas metas, elas vão até 1 ano, 2 anos no máximo. Eu não me estendo mais do que isso, eu deixo que a vida me ensine. Eu não sei como é que vai ser minha vida daqui a 5 anos, e eu não quero saber, sinceramente. Eu tô tranquila, eu tô bem, e eu tô aberta às possibilidades. É por isso que eu tô sempre me reinventando, é por isso que a minha vida acontece, eu vejo dessa forma, né? A minha vida ela cresce muito rápido, porque eu tô aberta às possibilidades, eu tô aberta, e então as coisas vêm. Eu acho que é mais ou menos por aí que você vai conseguir encontrar o seu propósito também. Mas como eu falei, é tentativa e erro. Não tem uma fórmula, entendeu? Você pode ler, tem muitos livros que ficam falando sobre isso, sobre, você faz isso, você vai encontrar o seu propósito. Eu acho que se você tá completamente perdido e não sabe pra onde ir, não sabe por onde começar, leia muito, que é importante pra abrir sua cabeça. Mas eu não acho que você vai encontrar nenhum livro essas respostas que só pertencem a você, à sua história de vida, ao seu coração, à sua intuição. Então, é isso, tá bom? O que mais? Pergunta sobre relacionamento. O homem, quando deixa de falar do nada, é porque de fato não quer mais? Gente, é assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Não tem como dizer. Porque uma pessoa, a gente tem mania, o ser humano em geral tem mania de generalizar atitudes, principalmente quando projeta o que ele faz. Por exemplo, se eu, quando eu paro de falar, eu não tenho interesse, eu suponho que qualquer pessoa que quando para de falar não tem interesse. E é geralmente isso que acontece, né? Você projeta a sua forma de agir, a sua racionalidade no outro, e você toma isso como verdade absoluta. Mas não é uma verdade absoluta, não existe essa generalização do o homem quando não quer. Eu não gosto de colocar isso em termos masculino e feminino, homem e a mulher, porque eu acho tosco mesmo. Eu acho que é a pessoa, porque é a pessoa de todos os jeitos. E assim, eu acho que há muitos, quando a pessoa não quer, primeiro, quando a pessoa não quer, a gente sabe, tá? A gente sente. Você pode até ignorar que você tá sentindo isso porque você quer se convencer de que vale a pena insistir. Ou você quer, tipo, não, vou deixar aqui pra ver se vai ter alguma prova de que realmente ele não tá interessado. E aí você ignora, mas você já sabe. A gente sabe. Quando a pessoa não tá interessada, a gente sabe. Da mesma forma que quando a pessoa tá interessada, a gente sabe. Eu tenho certeza que em algum lugar a sua intuição te diz isso e você é que escolhe acreditar ou não. Mas cada pessoa vai demonstrar desinteresse de uma forma diferente, então não existe uma regra. Se a pessoa realmente não tá mais querendo falar, não tá falando com você na mesma na mesma intensidade, não tá correspondendo da mesma forma, provavelmente sim, ela tá querendo esfriar a relação, ou ela tá desinteressada. Enfim, isso aconteceu comigo recentemente. Eu ficava com o menino, e aí ele no início respondia, Ave Maria, eu falava, ele respondia, eu falava, ele respondia, era muito rápido. No máximo, ele ficava 5 minutos sem me responder. Depois, o tempo foi aumentando. Começou a ficar 1 hora, 2 horas. Quando chegou a me responder de um dia pro outro, eu falei, peraí, só tem alguma coisa estranha aqui. E aí, eu já comecei a perceber, junto com outros comportamentos, que ele tava querendo deixar a relação esfriar, porque tava muito intenso, tava muito sério, e ele não queria dar o próximo passo. Então, ele queria deixar a relação esfriar, aquela velha história, né? Ele não queria terminar porque ele não tinha nada a perder, e porque ele gostava de ficar comigo, mas ele também não queria manter a intensidade que tava tendo, porque ele não queria que acontecesse tão rápido da gente ter um relacionamento sério. Mas eu já não sou assim, eu não fico dando trela, eu não fico nessa de, ah, porque eu não, eu já falei isso outra vez, vou repetir aqui só pra quem não viu, mas eu não quero estar com alguém que esteja comigo porque não tem nada a perder, eu quero estar com alguém que queira estar comigo porque eu sou a mulher mais incrível que ele já conheceu, e se não for pra estar comigo desse jeito, fazendo questão de estar comigo, vai embora, eu que sai da frente que vem outro atrás, entendeu? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Então, eu não costumo continuar relacionamentos em que eu vejo que a pessoa tá deixando as coisas esfriarem porque ela não tá querendo que se torne tão intenso. Esse tipo de relacionamento não me interessa. Mas essa sou eu, a Samantha. Eu tenho várias amigas que conseguem levar relacionamentos até de anos. Ficam 2, 3 anos ficando com uma pessoa sem ser nada. Simplesmente fica quando a pessoa entra em contato, a pessoa aparece, aí fica, aí sai e leva numa boa. Tenho amigas que já se lascaram muito nessa história porque se apaixonaram e ficar alimentando o sentimento que, ah, mas ele gosta de mim porque ele sempre volta, não sei o quê. Mas, amiga, se ele gostasse de você, ele tava com você, ele não tava voltando pra você eventualmente. Então não faz sentido dentro da minha lógica. Mas, e tem outras amigas que são sangue no olho mesmo, que continua ficando e que pra elas tanto faz como tanto fez. Então vai muito de quem você é. A questão é saber quem é você e como você se relaciona. Você gosta de uma pessoa que te dê mais atenção? Você gosta de uma pessoa que te responde, que te dá atenção no WhatsApp? Eu não sou muito dessas de atenção quando a pessoa tá falando. Eu não sou muito de ficar conversando. Mas é de cada pessoa. Você gosta de uma pessoa que você vai ver com frequência? Você gosta de, pra você tanto faz, você vê a pessoa 2 vezes no mês, ou você vê a pessoa 1 vez no mês, ou você vê a pessoa toda semana, pra você tanto faz. Então, quem você é? Se você sabe quem você é, você sabe que tipo de relacionamento te agrada. E se você tá tendo um relacionamento com uma pessoa e não tá te agradando, você tá continuando por quê? Você vai continuar esperando que esse cara te dê um pé na bunda pra você ter certeza que ele não tá mais interessado? Se ele já deu vários sinais que ele não está correspondendo ao que você espera, ao tipo de relacionamento que você quer? Você vai insistir pra quê? Então, assim, se você... Uma coisa que eu falei recentemente, eu acho que é algo muito válido, que é pergunta. Por que você não pergunta pra pessoa, essa menina que me fez as perguntas? O homem, quando deixa de falar do nada, é porque não quer mais? Por que ela não pergunta pra ele? Por que não chega pra ele? Olha só, eu notei que você tá estranho. Tá acontecendo alguma coisa? Você não tá mais interessado? Qual o problema? Você tá se relacionando com essa pessoa. Você prefere criar histórias na sua cabeça e perguntar pras suas amigas e pra pessoas na internet, olha que coisa aleatória, sobre o relacionamento que você tá tendo. Você acha isso melhor do que chegar pra pessoa e perguntar? O que você tem medo de ouvir? E se ele disser, não, é porque realmente eu não tô mais... Eu tô achando que as coisas estão indo muito rápido e eu não tô tão interessado em continuar. Pronto, você já tem a sua resposta. Você já sabe o que ele quer. Qual o tipo de relacionamento que ele quer? É um relacionamento mais casual. É o relacionamento que você quer? Não, então pronto. Sai da frente que atrás vem gente. Não tem por que você ficar esperando que a pessoa te dê mais sinais, ou te dê um pé na bunda, ou te dê um chá de sumiço, ou te humilhe de qualquer forma, apenas porque você não tem coragem de falar com ela sobre o que tá acontecendo dentro da relação de vocês. Entendeu? Então não faz o menor sentido. Chega pra esse cara e pergunta, tem algum problema? Você parou de falar comigo do nada, e aí, o que aconteceu? Aí ele vai falar o que ele quiser falar. Aí você decide se você vai acreditar ou não. Ele pode inventar 1000 desculpas pra continuar te mantendo na rédea curta ali, né? Porque ele não vai querer te perder, óbvio. Se ele tá querendo fazer isso apenas pra esfriar a situação, ele não vai querer te perder. Ele vai continuar querendo manter você ali pra quando ele quiser. Mas aí eu te pergunto, você quer ser o não tenho nada a perder de alguém? Ou você quer que a pessoa faça questão de estar contigo? É de você. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Então, assim, É isso, deu pra entender como é complexo essa mera pergunta? Porque não dá pra gente simplesmente generalizar o comportamento, o homem faz isso, a mulher faz isso. É você dentro da sua relação. E dentro da sua relação, você tem que saber quem você é e você tem que ter liberdade de conversar com a pessoa que você tá se relacionando. Eu sei, eu já até fiz um podcast sobre isso, que a gente, principalmente as mulheres, a gente não fala porque a gente foi ensinada a se calar. Porque quando você fala qualquer coisa pro cara, você corre o risco de perder ele. Mas se você perde alguém porque você é honesto, se você perde uma pessoa porque você foi sincera, porque você falou sobre seus sentimentos, você nunca teve essa pessoa. Essa pessoa nunca foi sua. Essa pessoa nunca foi a pessoa certa pra você. Deu pra entender? Porque a pessoa certa pra você, você não vai perder por ser honesta nunca. Se a pessoa perdeu o interesse, se a pessoa se afastou, se a pessoa disse que se sentiu cobrada e por isso ela fez outra coisa, pode ter certeza que ela tá usando o seu comportamento como desculpa pra aliviar a responsabilidade que ela tem sobre a escolha que ela fez de não estar com você. Ela quer que você se sinta culpada por ela ter saído, o que não é verdade. Não é verdade. Uma pessoa que quer estar com você, ela não vai dizer pra você essas coisas. Ela simplesmente vai conversar honestamente com você, porque ela aprecia a sua opinião, ela valoriza os seus sentimentos e ela te respeita. Se ela não for capaz de te ouvir, se ela não for capaz de ter um diálogo normal com você, sem te culpar pelo comportamento dela, o que, que eu posso dizer? Como é que você não enxerga que ela não é a pessoa certa? Não tem sinais mais claros do que esse, né? Gente, vou encerrar por aqui porque esse podcast já tá gigantesco. Então eu venho aí com outras perguntas. Não consegui responder alguma coisa porque, enfim, né? Eu falo pra caramba. Então fica por isso mesmo. Se você gostou, bate palma. E é isso. Me manda aí seu feedback. Vamos trocar uma ideia. E eu espero voltar em breve com algum assunto. Mas, por enquanto, realmente não tenho nada pra dizer, assim, de muito relevante fora essas perguntas. De qualquer forma, espero ter ajudado. Beijo, tchau.